coloca em tarifas, claro que sempre existe. Agora, Donald Trump sai da China neste momento muito certo de que esteve num dos centros de poder do mundo.
Agora, as informações oficiais sobre as quais nós estamos falando são declarações diplomáticas, floreadas. O que nós podemos pensar sobre os bastidores? O que você, que é tão experiente nessa área, pode nos trazer sobre os bastidores de uma viagem histórica como essa? Como teria sido o clima? É um clima tranquilo, aparentemente, entre os dois? Ou os dois vão com a pretensão de mostrar que estão tranquilos, mas sabendo que é delicado?
Joana, essa é uma, tipicamente, uma reunião muito diferente da reunião do Lula com o Trump, em que ela foi preparada ao longo de meses. Então, ela é feita para não ter surpresas. Ela é feita justamente para que esses dois líderes mostrem algum tipo de controle da situação para os seus respectivos públicos. Então o Xi Jinping vai dizer, olha, eu saí vencedor. Donald Trump vai dizer, eu saí vencedor. Mas o que nós sabemos é que Taiwan foi alvo de uma conversa tensa entre os dois. Isso de fato aconteceu. Então, por mais que você tente controlar absolutamente todos os aspectos do encontro, quando chega cara a cara, foram 2 horas de tete a tete, pelo menos a conversa bilateral entre os dois. Obviamente a reunião foi muito maior, mas essa reunião em que os dois estiveram frente a frente foi uma reunião que, no momento que a questão de Taiwan apareceu, houve tensão.
Agora, eu quero colocar aqui na mesma discussão, Jamil, Joana, você que está nos assistindo e nos acompanhando aí, ok, não mexa com o Taiwan, mas existe um negócio chamado Irã, né, que é o grande conflito de momento. E há uma conexão econômica fundamental entre Irã e China. Será que o Irã pode ser colocado como moeda de negociação? Olha, ok, deixamos Taiwan de lado, mas, enfim, deixa o Irã com a gente, então. Pode ser isso, Jamil?
Pode ser o Irã, mas também pode ser a América Latina, Felipe.
Opa!
Então, nós não tocamos no Irã, perdão, em Taiwan, mas parem de ajudar Cuba, parem de ajudar ou terem relações os países latino-americanos. Então tem isso também. Uhum. Qual é a troca? Porque, claro, ninguém vai ceder simplesmente. Qual é o que eu posso ganhar em troca de dizer, ok, não toco em Taiwan? Vamos, talvez a gente vai descobrir nos próximos dias qual foi essa moeda de troca. Curioso é que no banquete, que foi feito agora, faz poucos minutos, o banquete que o Xi Jinping ofereceu para o Donald Trump, ele disse, essa é a relação bilateral mais importante do mundo. E é verdade, porque o mundo inteiro está nesta barganha. Nós estamos nessa barganha, Cuba está nessa barganha, o Irã está nessa barganha e Taiwan está nessa barganha.
E aí isso é importante, porque muita gente que está nos acompanhando pode pensar assim, mas isso não diz respeito a nós, é uma confusão entre Estados Unidos e Israel de um lado, Irã do outro, China do outro. Não, mas não. O Brasil tem negociações com ambos os lados, né? Então tem que ser extremamente pragmático. E aí a gente retoma uma lição da história, que é a nossa tradição brasileira de diplomacia. Isso. Aquela diplomacia do mundo antigo. A gente tá no mundo novo hoje, mas até agora, Jamil, temos ido bem, né? O problema são esses desafios que têm aparecido, né?
Exato, e por isso que é muito importante a gente acompanhar essa reunião, não como algo lá longe que acontece entre dois países que não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Por exemplo, se nos próximos meses a China decidir que vai comprar mais soja americana como uma espécie de barganha por algum outro tema, adivinha quem perde? É. Nós. Uhum. Então é uma relação que sim tem um impacto direto no Brasil.
Agora, nós temos 2 minutinhos, Jamil, você que já explorou toda a parte factual da notícia, quero aproveitar para te perguntar, você que está aqui pessoalmente, como é que você fica sabendo de tanta coisa que acontece lá, Jamil Chad? Não, tô perguntando sério, tem muitas pessoas envolvidas, claro que a gente fala, Trump e Xi Jinping, a equipe deles é enorme, é um trabalho muito grande, não é ele que escreve os discursos dele, não é o Xi Jinping que escreve os discursos dele, não são eles que definem o que vão tratar, o que é prioridade, claro que eles têm a palavra final, mas é uma equipe muito grande. Isso. E é assim que quem é especialista nesse tipo de conteúdo e de cobertura consegue ter acesso a essas informações?
Olha, eu vou te contar.
Só é o segredo.
A construção de fonte, você não faz da noite pro dia. Então é realmente algo que exige investimento. O que é um investimento? Você ia milhares ou centenas de reuniões que não vão dar em nada, não vão dar notícia, mas você conhece aquela pessoa, aquele diplomata, aquela fonte, às vezes você conhece um motorista, então quando você vê esse motorista em outro lugar, você fala, opa, se esse motorista está aqui,
significa que
é porque aquela delegação está aqui. Uhum. Né? Então, é, a construção de fontes é isso. E daí, claro, a tecnologia serve para algo espetacular, que é ter esse contato. É, alguns têm contatos pouco republicanos pelo celular. A gente só tem contato com fontes, o que, obviamente, é mais tranquilo.
Isso é muito legal, porque reforça que, assim, não é achismo. Claro que tem não, análise, não. Tem análise das informações, mas são informações de bastidores que a gente traz e ajudam a entender o que, de fato, está acontecendo. Informações quentíssimas. Jamil, muito bom ter você aqui presencialmente no nosso estúdio, você que está todos os dias conosco. Gostaria que tivesse mais vezes aqui, mas, infelizmente, a Suíça
tá um
chama.
Um pouco longe, né? Tá pegando avião hoje já.
Pouquinho. Opa. Daqui a pouquinho.
Boa viagem para você.
E amanhã estaremos aqui, mas lá.
Ok.
Com jet lag e tudo, mas com informação.
Não, sempre, sempre.
Um abraço pra você, Jorge.
Obrigado, Felipe. Obrigado.
Aplausos da torcida, ó. 8h59.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica. TMC.
TMC da hora.
No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9h01, mais uma hora de TMC 360, começando agora com informação, com notícia, com apuração, com prestação de serviço para você. Vamos direto às informações mais quentes da última hora.
A nova fase, a sexta da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, prende o pai do banqueiro Daniel Vorkari e outros suspeitos ligados a dois núcleos investigado. Segundo a Polícia Federal, esses grupos seriam responsáveis por intimidações, invasões de sistemas e obtenção ilegal de informações. Essas ações, de acordo com a investigação, seriam usadas para proteger interesses ligados a um esquema financeiro.
A partir de 30 de maio, ônibus municipais do Rio de Janeiro não vão mais aceitar pagamento em dinheiro. Segundo a Prefeitura, essa passagem vai ser paga com os cartões Jaé ou Rio Card. A medida também vale para BRT e VLT e faz parte do processo de modernização do sistema de transporte.
Uma empresa com 45 milhões de reais em contratos com a Fundação Saúde do Rio de Janeiro deixou mais de 300 trabalhadores sem receber salários, FGTS e verbas rescisórias. Segundo denúncias, a JP Serviços Construções reconheceu a dívida na justiça e firmou acordo para pagamento, mas não cumpriu os repasses. A empresa, que não se pronunciou ainda, também tem contratos com outros órgãos públicos, como a Polícia Militar do Rio e prefeituras.
A FIFA anunciou que a final da Copa do Mundo de 2026 terá pela primeira vez um show musical no intervalo no estilo do Super Bowl. As atrações confirmadas são Shakira, Madonna e o grupo BTS, com curadoria de Chris Martin do Coldplay. A decisão final, o jogo, vai ser no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. Agora, 9-2.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, vamos trazer aqui na nossa TMC mais repercussões sobre esse assunto que tem movimentado Brasília e os outros estados da federação, né? Esse áudio, essa conexão levantada pelo portal The Intercept Brasil entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Na linha conosco, online conosco, a gente tem o deputado federal Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Deputado, prazer falar com o senhor. Muito bom dia.
Bom dia, o prazer é nosso, estamos à disposição.
Deputado, como o senhor analisou esse áudio, como a bancada do PT no parlamento está analisando esse áudio, o que que vem pelas próximas horas aí que a gente pode esperar?
Bom, eu procurei me informar o máximo possível do conjunto das reações, né, a partir desse áudio, e eu vou ser prudente aqui em dizer que talvez nos próximos 3 dias, uma semana, a gente tenha um quadro mais definido sobre o que eu vou chamar, numa linguagem popular, o estrago na candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República, né? Mas, assim, a primeira observação que a gente faz é que começa dentro da própria direita, né? Eu acho que é de conhecimento público, né? De que eu não vou dizer que ele não tinha esse poder e até essa liderança, o Bolsonaro, de impor uma candidatura no campo da direita, né, em especial no PL, que foi do seu filho Flávio Bolsonaro. Então a gente observa reações dentro da direita, né, em outras palavras, dizer assim: olha, tá vendo? Não era a melhor candidatura. Então eu acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro está minada já dentro da própria direita, em que você observa os outros pré-candidatos, digamos, da direita também tirando casquinha, né? E então eu diria assim: dentro do próprio campo do PL, da direita, a candidatura, na minha opinião, ela está ameaçada, né? Agora, saindo desse campo da direita, indo para a sociedade brasileira, indo para a opinião pública, como eu disse, precisamos um tempinho a mais para analisarmos o tamanho do estrago, mas a princípio eu acho que é uma candidatura que já está comprometida. Comprometida porque o áudio, né, ele revela um monte de contradições que serão sangradas, serão exploradas, mas com substância, né? Substância que, inclusive, já há um movimento para dizer, mas não seria o caso, inclusive, de aproveitar disso e pedir a cassação do seu mandato de senador, se isso se comprovar, né? E quando eu falo disso, eu vou dar alguns elementos aqui para não ser leviano aqui na minha análise, né? Primeira questão, veja só, aparece no áudio ele falando de coisas, de números, falando nós precisamos cumprir o contrato, nós precisamos pagar a empresa que está fazendo o filme, nos socorra, nos ajude, em outras palavras, né? E depois vem uma nota da empresa dizendo que não recebeu nenhum centavo do Borcaro para o filme. Então já vem a primeira pergunta: sim, mas era lavagem de dinheiro? A segunda pergunta: para onde foi esse dinheiro então? Então aí tem um grande problema que precisa ser explicado, né? Esse dinheiro foi para o filme ou não foi para o filme, né? E a segunda questão se trata do que eu vou chamar é legal ou é ilegal o repasse do recurso privado para um filme privado? A princípio não. Mas o problema é que nós estamos falando de um banco que está no meio de um mar de corrupção, de problemas, né? De ilegalidades, né? Eu, por exemplo, a minha opinião, não se trata de um recurso público propriamente dito, porque o Banco Master, ele pegou dinheiro do Fundo da Previdência, pegou dinheiro do Fundo de Pensão, pegou dinheiro de bancos públicos e pegou esse dinheiro, são das pessoas, são dos cidadãos, são, né? configura um recurso público. Então tem uma ilegalidade profunda a ser explicada. E ainda tem um terceiro componente, é que pela parte da manhã o Flávio Bolsonaro diz: é mentira, eu não peguei dinheiro. Depois, quando saiu o áudio, ele teve que confirmar que teve, tentou explicar e dizendo que isso está dentro da legalidade. E é muito estranho, porque eles combateram muito a Lei Rouanet, que tem financiado filmes, e dizendo até que aquilo é legal. Não, a Rouanet é legal, eles podiam ter caminhado os trilhos do que os outros caminham na busca de recursos para fazer o filme, mas não buscaram caminhos, eu vou chamar aqui, subterfúgios escuros, que não estão sendo, não estão conseguindo explicar o que foi que aconteceu mesmo. Então, para mim, a candidatura do Flávio Bolsonaro está super ameaçada, né? Ainda vamos falar de pré, né? Para estarmos dentro da legislação eleitoral, né? E ao mesmo tempo, digamos assim, com implicações que vão ter desdobramento no mandato dele como senador.
Agora, deputado, eu entendo o ânimo do governo Lula, eu entendo o ânimo dos aliados de Lula com essas informações que foram reveladas ontem pela imprensa. Realmente cai como uma bomba na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, cai como uma bomba na direita. Mas as investigações a respeito do escândalo Masketer e das relações de Daniel Vorcaro ainda são incipientes, ainda teremos muito a ser visto e descoberto, de acordo com o que sabemos, né, a dimensão dessas relações. E há relações próximas de Daniel Vorcaro com políticos do PT na Bahia. O que nós vimos Flávio Bolsonaro falar nos últimos meses de que não tenho nada a ver, ninguém aqui tem nada a ver com o Daniel Vorcaro, não existe contato, no escândalo Master não vai respingar na família Bolsonaro. Esse telhado de vidro, ele também pode existir dentro do PT? Existe algum temor em relação a isso? Acho que justamente agora caiu a conexão, nesse momento em que o deputado ia responder a essa pergunta. Congelou aqui a nossa conexão, a nossa imagem. Vou dar alguns segundinhos para ver se volta. Pergunta importante, é o contraponto. Nós temos aqui a missão de ter ponto e contraponto sempre. E estamos atrás, inclusive, de parlamentares políticos da base aliada do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, para entendermos quais são as justificativas, qual é o entendimento, a análise dessas informações, como é que enxergam esse fato novo na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas essa questão é uma questão importante que eu gostaria que o deputado tivesse respondido, que diz respeito ao envolvimento do PT na Bahia com o Banco Master e com Daniel Vorcaro. Será que assusta? Causa algum tipo de temor?
Duas coisas, né, Joana? Primeiro, né, a gente ainda não sabe, e se a gente falasse isso, a gente falou isso na semana passada e a gente vai falar hoje e vai falar semana que vem também. A gente ainda não sabe o tamanho das implicações do caso Banco Master. A cada semana aparece uma novidade. Essa dessa semana foi muito quente, foi bombástica mesmo. E a segunda coisa é como, né, isso que você está lembrando, como nós fizemos na abertura do TMC 360 de hoje, trazendo todos os lados, as repercussões de todos os lados, ainda de ontem, né? Porque o assunto, ele correu o Brasil de uma maneira muito rápida depois que a notícia foi veiculada. Então, toda a imprensa foi atrás de repercussões. Nós trouxemos aqui repercussões do lado do governo, do lado do PL, do lado do mercado financeiro, do lado dos candidatos, outros pré-candidatos, aliás, da própria direita, da centro-direita. Enfim, esse é o nosso compromisso que segue estabelecido aqui para você que está nos acompanhando. 9:12.
Vamos voltar a falar com o nosso colunista Guilherme Ravache.
Guilherme Ravache está conosco. Está conosco à distância, né? Porque ele está acompanhando a Brasil Week em Nova York. E também, lá no Hemisfério Norte, tivemos repercussão sobre o vínculo estabelecido, divulgado, né, ontem, entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. Ravache, o que você conta pra gente de repercussão por aí? Bom dia, meu amigo.
Bom dia. Você vê, o pessoal, o empresariado já estava desanimado. ao longo, a Brasil Week começou, né, na segunda-feira, e aí foi se criando um consenso de que o Lula era o favorito. E o empresariado aqui, a verdade é que boa parte dele, principalmente a turma dos bancos, estava torcendo para uma candidatura mais à direita por conta da questão fiscal. O Brasil tem um... Eles chamam, né, muita atenção em diversos painéis, chamaram atenção para o custo da dívida, né? O endividamento brasileiro, a dívida pública subindo muito, isso incomoda aí os banqueiros, a turma dos bancos, e tem muito banqueiro investidor aqui na Brasil Week. O empresariado que está ali no dia a dia, na ponta do consumo, até tem uma proximidade maior com o Lula, assim, com o atual governo. Mas no final das contas, né, tinha uma divergência, não estava claro, ninguém sabe dizer quem vai vencer, não tinha uma aposta clara entre Lula e Bolsonaro quando começou o evento, no primeiro dia que eu conversei com diversos empresários. Mas ontem, depois que saiu a notícia, o clima entre os mais entusiasmados, né, com uma candidatura à direita, era de velório, o pessoal estava muito frustrado. E há quem aposte que foi o fim de qualquer chance do Flávio Bolsonaro. Até porque também começou a circular aqui nos bastidores uma versão, isso entre políticos, né, autoridades que estão aqui, de que tem mais coisa para sair. Tem uma questão disso ter saído num período, né? Não pode mais ter desfiliação, que tiraria o Tarcísio, por exemplo, como um potencial candidato. Isso saiu agora. Mas isso é cedo para a campanha eleitoral, né? Cedo no sentido de que ainda faltam meses para o dia do voto. Então, a aposta de algumas pessoas que eu vi é que tem mais coisa para sair, e a ideia é que isso vá saindo gradualmente. Claro que isso pode ser uma teoria, né, da conspiração do outro lado, que vê nisso alguma artimanha, também tem várias histórias que circulam aqui, a gente, óbvio, está apurando, está tentando entender, mas eu estou reportando aqui o que eu ouvi, né, de autoridades e de empresários. Então tem uma tese de que essa foi uma primeira notícia, e como qualquer investigação, é natural que venha mais coisa, como aconteceu com o Banco Master, por exemplo, que ao longo de meses foram saindo notícias. Se isso de fato acontecer, vai desgastar ainda mais a candidatura do Flávio Bolsonaro.
Tá certo, Ravache, aguardamos as suas próximas participações aí direto dos Estados Unidos, Brasil Week. Um abraço para você, até mais.
Até.
Agora 9:16, vamos falar de economia, outro recorte econômico. O Brasil próximo de ser taxado em mais de 50%, 55% pela China. Por quê? Porque o país atingiu metade da cota de exportação de carne bovina que pode entrar em Pequim. A Isabela Miranda, direto de Curitiba, vai trazer pra gente os detalhes. Bom dia para você.
Bom dia, Felipe. Exatamente. Para a gente esclarecer, né, essa cota aí corresponde, ultrapassa, né, 1 milhão e 100 mil toneladas que podem entrar no país chinês daqui do Brasil, que vão para lá, no que corresponde aí essa cota que pode entrar no país com a tarifa reduzida de 12%. Essa decisão de limitar as exportações está em vigor desde o início do ano e tem um objetivo, segundo o governo chinês, de proteger a economia local, a pecuária local. Conversando com um especialista em negócios internacionais para entender um pouco mais desse cenário, ele me explicou que para o Brasil o problema imediato é comercial e frigorífico. Isso porque possivelmente os frigoríficos agora eles vão tentar acelerar um pouco mais o embarque para aproveitar, tentar aproveitar essa tarifa menor, e algumas associações, inclusive, já estão projetando aí uma queda de 10% nas exportações brasileiras de carne bovina para a China. Um desdobramento mais provável, ainda de acordo com esse especialista, é uma pressão sobre os preços aqui internos e também sobre a cadeia pecuária. Se a carne que iria para a China permanecer aqui no Brasil ou, inclusive, for direcionada para outros mercados que acabam remunerando menos, pagando menos por essa nossa carne, pode haver, inclusive, um aumento da oferta doméstica e também a queda do preço para o produtor. Então, é esse o cenário que a gente tem agora em relação a essa possível tarifa que pode acontecer nos próximos dias, caso a China tarife aí em 55% a carne brasileira. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, muito obrigada pelas informações diretamente de Curitiba, Isabela Miranda, Curitiba gelada na manhã desta quinta-feira. Agora vamos falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que reforça os testes de segurança para a proteção das urnas eletrônicas. Já estamos muito pertinho das eleições. O repórter Murilo Hernandes tem as informações sobre esse assunto, que inclusive foi um objeto principal de estudo sobre fake news. As fake news, nós trouxemos ainda hoje, diretamente de Brasília, fake news sobre eleições atacam essencialmente o funcionamento de urnas eletrônicas. 45% das pessoas que consomem fake news sobre eleições dizem que elas são sobre urnas eletrônicas.
E você sabe, né, Joana, você que está acompanhando a gente, já tem um monte de fake news e meme e tudo mais que você possa imaginar. Sobre o quê? Sobre a coitada da Pilili, né? Que é a urna eletrônica, a mascote, né? Aquela Pilili. Urna, essa isso. Daí, ó. Esse é, a única coisa que ela fala é isso, né? Mas enfim, obviamente por parte daquele contingente populacional que não acredita ou acredita, mas a esse contingente interessa dizer que o sistema eleitoral brasileiro não funciona. Bom, Murilo Hernandes traz as informações sobre esse reforço do trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acompanhar.
O Tribunal Superior Eleitoral está na etapa de testes de segurança das urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Pesquisadores e especialistas verificam se as sugestões feitas pela primeira fase do teste público de segurança foram aplicadas, além de avaliarem possíveis vulnerabilidades para reforçar a proteção das urnas. Na fase anterior, realizada em 2025, nenhum grupo conseguiu comprometer a integridade do sistema de votação nem quebrar o sigilo do voto. O professor da Universidade de São Paulo, Marcos Simplício, que participa desta etapa, explicou mais quais as melhorias foram feitas.
Existe uma base chamada CVE, que é uma base de vulnerabilidades em softwares gerais. E alguns dos softwares da urna usam bibliotecas que são públicas. Né? Não tem por que reinventar a roda se usa uma biblioteca pública. E alguns desses tinham CVEs associados. Então tinha uma vulnerabilidade identificada na literatura associada. O que dá para fazer com eles? O que a gente analisou é, bom, não tem uma exploração possível dentro do cenário de votação, mas é bom fazer uma atualização, por exemplo, que remova essa, que pega uma versão que não tenha essa vulnerabilidade, se tiver uma nova versão que não tenha essa vulnerabilidade.
Entretanto, alguns testes foram refeitos por recomendação técnica da Comissão Avaliadora do TSE. O objetivo, segundo a Justiça Eleitoral, é aumentar a transparência e garantir mais segurança durante o exercício do voto.
Agora são 9:21.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41 3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta a sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Nove horas 24 minutos, 9h24. Um ótimo dia. Você está em 100.3 FM. Transamérica agora é TMC. Manhã de quinta-feira, hoje dia 14 de maio de 2026. O sol aparece entre algumas nuvens em Curitiba. Poucas nuvens, na verdade, né? Os termômetros agora em Curitiba marcam, segundo o CIMEPAR, 12 graus e meio, temperatura subindo, começando a ficar mais agradável. 21 graus é a máxima prevista para hoje. Amanhã, sexta-feira, a previsão de mudança no tempo. As mínimas sobem bem, tá? 13 graus de mínima, um salto bem importante, né? Considerando que a gente começou a semana com 2 graus, depois 5 graus, 4 graus. Hoje amanhecemos também com temperaturas mais frias. Amanhã, mínima de 13 graus, mas, em compensação, teremos chuva e máximas na casa dos 17. O que que você prefere? Um dia que começa gelado e tá com sol e depois 20 graus, ou um dia que amanhece com 13, mas chuvoso e com 17. Tem gente que não escolheria nenhum dos dois, né? Ou decisão difícil. Mas é a previsão para os próximos dois dias. Por falar em previsão, é um dos assuntos do nosso giro pela reportagem. É o Ninho com possibilidade de trazer problemas históricos para a região sul do Brasil. As informações com Isabela Miranda.
Exatamente, Ângelo. Com previsão de impacto nas condições atmosféricas ao longo do inverno de 2026, justamente por conta do El Ninho, tanto a Defesa Civil do Paraná quanto o CIMEPAR já estão atuando na orientação das prefeituras com ações preventivas, treinamentos e simulações, além, claro, da disponibilidade de recurso. No segundo semestre deste ano aqui no estado, a gente traz as chuvas que serão mais intensas, a gente traz daqui a pouquinho essas informações.
Faltam 28 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Agora, 9 horas e 27 minutos. 9 horas e 27 minutos. O mercado financeiro reagiu quase que imediatamente aos áudios divulgados em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro para Daniel Vorkaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. o tal Dark Horse, né? O dólar disparou, o Ibovespa caiu. Nós vamos conversar aqui na nossa TMC, no nosso TMC 360, Felipe Corleta, que é sócio da Brasil Wealth Consultoria de Investimentos, para comentar sobre isso e, obviamente, falar sobre o que esperar para esta quinta-feira. É, Felipe, muito bom dia. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que acompanha também a TMC. É um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso. Bom, a parte da questão política e a questão policial, né, que não fazem parte da nossa discussão agora, causou, obviamente, uma reação imediata no mercado financeiro, essa divulgação dessa notícia. O que nos leva a crer que a candidatura Flávio Bolsonaro já estava precificada pelo mercado financeiro. Então a pergunta é muito simples, né? É muito simples de perguntar, é muito difícil de responder. E agora, né? O mercado tem plano B?
Olha, bom, acho que ontem a gente já começou o dia com a divulgação do fim da taxa das blusinhas, que foi algo que colocou já a eleição em foco, né? Se a gente lembrar, uma semana atrás o Flávio Bolsonaro tinha apresentado um projeto no Senado e diria que encerraria essas taxas aí se fosse eleito. Quase que imediatamente o Lula respondeu e revogou a taxa das blusinhas. Então isso trouxe já uma sensação de eleição para o mercado, né, no sentido de que qualquer proposta mais popular que a oposição fizesse, o governo ia reagir, e isso colocaria, portanto, os temas fiscais, né, os temas de equilíbrio das contas públicas em segundo plano. Então o mercado já estava meio azedo logo pela manhã. Aí à tarde o Intercept divulga então os áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, e imediatamente o dólar sai de 4,92, vai para R$5, uma alta muito forte para um período de 20 minutos, meia hora. As probabilidades de eleição do Flávio Bolsonaro nas bolsas de aposta, por exemplo, caem de 45% para 30%, também muito rápido. Então, imagino que nesse momento a oposição trata de se reorganizar, né? O Flávio fez uma manifestação, disse que era um pedido de financiamento privado, para um filme privado, que não envolvia dinheiro público, tentou devolver um contra-ataque ali ao governo, mas ficou muito manchada a sua imagem, e se imagina que o governo Lula vá tratar de usar esses áudios em campanha, né? Então isso dificulta muito a probabilidade do Flávio Bolsonaro, que já tem o nome Bolsonaro, já conta com uma rejeição grande da população, assim como o próprio Lula, de efetivamente angariar novos votos, né? Então, nesse momento, a gente já tem até uma certa recuperação do mercado agora na abertura, o dólar está em leve queda, a bolsa em leve alta, porém, o cenário eleitoral entra em foco de forma muito forte a partir de agora, e esses ataques de lado a outro devem continuar. Com relação à continuidade da candidatura do Flávio Bolsonaro, há quem ache que vai acontecer por teimosia, há quem ache que esse episódio pode ser superado, que ele consegue passar por cima desse episódio dos áudios com o Vorcaro, e há quem ache que a direita vai ter que se reorganizar em torno de outro nome, potencialmente do Romeu Zema ou do Ronaldo Caiado. Então, eu acho que o que é importante de acompanhar agora? Como que vai ser as manifestações, as próximas manifestações dos candidatos da direita, do próprio governo sobre esse tema, e especialmente, acredito que, dos partidos de centro. Se os partidos de centro, nesse momento, largarem mão de uma candidatura Flávio Bolsonaro e se unirem em torno da situação do governo Lula ou de um dos outros opositores, né, seja o Zema, seja o Caiado, isso pode mudar a cara dessa eleição. A gente pode pensar aí em pesquisas refletindo talvez um novo candidato como favorito para desafiar o Lula nessas eleições desse ano.
Pontos muito importantes levantados aqui pelo Felipe, inclusive, né, estamos de olho nas próximas eleições, nas próximas eleições estamos também, as próximas pesquisas, né, que serão as primeiras já sentindo o sabor desse momento econômico, tanto envolvendo a queda da taxa das blusinhas, como esses áudios ligando Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro. Felipe Corleta, sócio da Brasil Wealth, muito obrigado pelo papo aqui na TMC, um bom dia para você, um abraço.
Obrigado, um bom dia para vocês e para todo mundo na audiência.
E ainda sobre os desdobramentos, né, do caso Master, a gente tem duas grandes informações. A de ontem, essa denúncia feita pelo jornal Intercept Brasil, e nós temos essa nova fase da Operação Compliance Zero hoje, deflagrada pela Polícia Federal, e acabamos de receber aqui a decisão que foi autorizada, né, a operação pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Estamos abrindo aqui o documento que aponta, entre outras coisas, que Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, seria o operador financeiro dos serviços do grupo. Acredito que esse grupo seja aquele grupo chamado A Turma. A Turma, que era o grupo responsável por ameaças, intimidações, mas isso daqui é uma leitura inicial, tá? Uma leitura bem inicial dessa decisão. E também tem aqui nome do responsável, apontado como responsável pelo núcleo digital, que seria Davi Henrique Alves. Policiais teriam feito consultas ilegais em sistemas da Polícia Federal para ter informações sobre investigações, enfim, isso então confirmando aquelas informações que nós já tínhamos no passado, a primeira vez que nós descobrimos esse grupo A Turma, que intimidava, inclusive, jornalistas. Seguindo aqui com o nosso noticiário, 9 horas e 34 minutos, vamos para o Rio de Janeiro, onde está acontecendo uma operação contra a exploração infantil. Até o momento houve a prisão de uma mulher apontada por atrair menores para criminosos dos Estados Unidos, Gustavo Sleman. Então, uma exploração com alcance internacional. Bom dia para você.
É isso, Joana. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. A Márcia Xavier da Silva, que foi presa no bairro do Jacaré, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro, durante parte dessa operação Caminho Seguro. E o que acontece no Rio de Janeiro é um desdobramento, um braço dessa operação em âmbito nacional, que conta aqui no Rio com a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e a participação das polícias civil e militar. A Márcia, ela foi presa pela Polícia Civil e a prisão dela ocorreu após investigações que apontaram que ela cooptava jovens daquela região da Zona Norte para o Floyd Wallace Jr., ele que foi preso em 2025 em São Paulo. Ele é um norte-americano. Na época foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos com esse criminoso. Na análise dos arquivos armazenados, né, os policiais descobriram a existência de vídeos com relações sexuais com menores de idade e, além disso, também nesses registros tinha Márcia atuando como aliciadora, cooptando essas vítimas. Em um dos vídeos, ela levou a um encontro desse criminoso uma criança que parece ter menos de 10 anos de idade. A presa teria recebido, na época, um telefone celular e uma quantia em dinheiro como um pagamento pelo abuso por parte do americano. Ainda parte desse dia D da Operação Caminhos Seguros aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Civil cumpre dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão em todo o estado. Ainda não há um balanço divulgado, mas a informação já confirmada e divulgada é da prisão dessa mulher. Já a Polícia Militar atua por meio da Patrulha da Criança e do Adolescente, enquanto o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, promove palestras em escolas para conscientizar crianças e adolescentes sobre prevenção e proteção. Também tem a distribuição de material informativo em pontos estratégicos aqui no Rio, em aeroportos, escolas e maiores pontos de concentração, como a Central do Brasil, que reúne trem, metrô e ônibus aqui no Rio. E segundo dados da Fundação para Infância e Adolescência, de janeiro a março deste ano, 944 vítimas sofreram diferentes tipos de violência, como sexual, física e psicológica ou negligência. Ainda de acordo com a Fundação, somente no município do Rio foram registrados 1.174 casos de estupro contra crianças e adolescentes no ano passado.
Seguimos então acompanhando Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro, toda a nossa equipe na capital fluminense. 9 horas 37 minutos agora. Vamos mudar de assunto e vamos abrir espaço para ele, que vem aqui 3 vezes por semana para conversar com a gente. Fake news ou fato? Por que o eleitor brasileiro reage de formas diferentes a escândalos de corrupção, dependendo de quem é o acusado? Hoje, na coluna Sem Dó, o nosso Luiz Felipe Pondé discute a percepção seletiva da política. Você ouve agora.
Nós aventamos aqui já há alguns dias, né, conversando, que essa história do Banco Master ia virar uma espécie de commodity, uma espécie de arma durante o circo da democracia que se aproxima às eleições, porque a questão era empurrar para o colo do outro o escândalo do Banco Master. Há algum tempo atrás, a coisa estava lá, parecendo que ia estourar no colo do Alexandre de Moraes, o Toffoli, mas agora todo mundo esqueceu, né? E não estourou, pelo menos até agora. Não que eles sejam candidatos da esquerda, né, os ministros do STF, porém estão bastante vinculados ao governo do Lula por uma série de razões, como é a percepção de grande parte da população. Mas a gente sabe que, não acontecendo nada a respeito daquelas suspeitas, quem sabe lá naquele momento com relação a eles, é mais uma prova de que hoje o STF é o poder absoluto no país, majestático. No caso dos candidatos à presidência da República, a coisa é muito mais frágil. Nesse momento, a onda parece estar estourando no colo da direita. Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro. E vamos dizer uma coisa aqui claramente. A esquerda e o Lula têm uma grande arma nas eleições a favor deles. A direita bolsonarista parece ser muito pouco inteligente, para usar uma expressão minimamente elegante. Porque pedir dinheiro pro Vorcaro lá no final do ano passado, seja lá como for, quando a coisa estava começando a pegar, é de fato correr muito risco, né? A gente sabe que não foi graças a uma grande inteligência que a direita bolsonarista chegou ao poder. Foi graças à manipulação de redes sociais, graças ao saco cheio que grande parte do país estava do PT, aparentemente, eternamente no poder federal, e não porque a direita bolsonarista apresente nenhuma grande inteligência. E essa é uma arma que continua valendo para a esquerda e para o Lula. E nesse momento, a maré parece que está pegando para o lado da direita. Apesar de que eu guardo aqui as minhas dúvidas. Não tenho essa certeza toda que corrupção decida voto. Porque, em parte, pelo menos, a percepção da corrupção é seletiva. Se acusarem o meu candidato de corrupção, eu vou dizer que é fake news. Se acusarem o outro, eu vou dizer que é fato.
9 horas e 40 minutos. Hein? Amanhã tem mais, Felipe Bueno. Ao vivo, Pondé. Luiz Felipe Pondé.
Eu aguardo. 9h40.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço. Linha Verde Sul, bairro Fani.
A Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Virgínia, a vida no seu tom.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 15h. Quem escuta, sabe. TMC.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil.
fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Nove horas 44 minutos. Você sabe, depois do TMC 360, a gente se reúne por aqui no Paraná TMC com as principais informações locais. Curitiba, região metropolitana, a nossa região em evidência das 10 às 11 da manhã. É o compromisso do Paraná TMC. De segunda a sábado, você fica por dentro das principais notícias, dos principais acontecimentos. Sempre comigo, Angelis Fire, com o Leonardo Gomes, com a Olivia Marques, com a Isabela Miranda, todo o time da TMC a postos, apurando as principais informações do dia. A gente vai entrando no decorrer da programação nacional com o Felipe Bueno, com a Joana Treptow e também no Paraná TMC, sempre das 10 às 11 da manhã, de segunda a sábado. A gente conta com a sua companhia e com a sua participação. A sua informação, sua opinião importa para nós. E se é importante, você registra por aqui, 41 99566-1003, 99566-1003. Não esqueça de deixar também o seu nome para que a gente possa responder diretamente a você e repassar a sua informação aos demais ouvintes.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Minutos agora, saiu o documento com a decisão proferida pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que detalha a nova fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do pai do Daniel Vorkano em Belo Horizonte, diretamente da Polícia Federal em BH. André Rocha com os detalhes da decisão. André.
Pois é, Joana, nós tivemos acesso a tudo dessa decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal e vamos lá. De acordo com o ministro, o sicário do Daniel Vorkano, ele comandava uma organização criminosa dividida em duas. Uma era chamada de turma. Essa turma era responsável por intimidações, levantamentos clandestinos de pessoas, obtenções de dados sigilosos. E a outra parte dessa organização criminosa, chamada de Os Meninos, hackers que faziam invasões, por exemplo, a sistemas da Polícia Federal, a sistemas da Interpol. Inclusive, o Daniel Vorkano teve informações privilegiadas sobre operações, inclusive sobre a operação que levou à prisão dele, de acordo com a decisão do André Mendonça. As prisões já foram feitas, foram 7 prisões, entre elas do Henrique Vorkano, que é considerado o chefe desse núcleo da turma. O Henrique Vorkano, que é pai do Daniel Vorkano, foi preso em Nova Lima. Ele era o responsável por comandar, de acordo com a decisão, as intimidações, também as investigações clandestinas sobre pessoas, invasões telemáticas, ou seja, invasões de telefones celulares, monitoramento ilegal e até derrubada de perfis de pessoas em redes sociais. Já os meninos, os hackers, eles invadiam os sistemas da Polícia Federal, por exemplo. Além do Henrique Vorkano, que foi preso, a polícia também prendeu 2 agentes da Polícia Federal, hackers, e determinou o afastamento de uma delegada da Polícia Federal, a Valéria Vieira Pereira da Silva, e o afastamento também de um agente, Francisco José Pereira da Silva. Eles estão proibidos de deixar o país e proibidos também de ter qualquer ligação com a Polícia Federal. Os dois, eles participavam do núcleo considerado a turma. Além disso, Marilson Roseno da Silva, ele é do sistema prisional, está proibido de deixar o país e está proibido também de ter qualquer contato com o sistema penitenciário federal, né? O Marilson Roselino da Silva. Além disso, os outros envolvidos que foram presos são os meninos, esses hackers que invadiram sistemas. Portanto, toda uma teia ilegal, toda uma teia, né? Uma comandada pelo Henrique Vorkano, o pai, a turma, e a outra comandada por hackers que evidentemente faziam toda essa organização criminosa. Qualquer novidade, nós voltamos daqui.
Obrigada, André Rocha, pelas informações. É muita sem vergonhice essa corrupção que chega a todos os lados. Polícia Federal sendo preso por estar envolvido nisso. Essa teia do Daniel Vorkano, ela chegou a todo canto, porque as pessoas deixaram também. Tá todo mundo sujeito a isso? Todo mundo é corrompível nesse país? Falamos de crise de credibilidade do Supremo, é crise de credibilidade de todo mundo, de todos os lados. É realmente muito triste nós vermos isso. Muito triste nós vermos como o sistema é corrompível, como as pessoas são corrompíveis. Agora são 9 horas e 51 minutos. A Polícia Federal começou nesta quinta-feira a Operação Eldorado, que mira esquema de roubo e receptação de correntes de ouro no centro de São Paulo, um serviço muito especializado dos bandidos. Da capital paulista, Luísa Mutoni traz as atualizações. Luísa.
Pois é, Joana, essa operação da Polícia Civil prendeu até o momento 16 pessoas aqui em São Paulo. Dessas, 9 pessoas foram presas em cumprimento de mandados no decorrer da investigação e outras 7 já estavam no sistema prisional. Inclusive, segundo os investigadores, um dos presos seria o maior receptador aqui da capital paulista. Ao todo, são cumpridos 21 mandados de prisão, 35 de busca e apreensão. Os agentes também apreenderam diversas correntes de ouro, dinheiro, celulares e outros objetos que serão então usados daqui para frente para o andamento, né, para a continuidade dessas investigações. A Polícia Civil, inclusive, disse que a maior parte dos criminosos que faziam parte dessa quadrilha eram jovens e que depois de cometerem esses roubos na região central de São Paulo, eles ostentavam nas redes sociais fotos de pacotes de dinheiro. Inclusive, a polícia também usou imagens de câmeras de segurança.